Parashá esta semana é Parashat Toledot. Parashá começa contando sobre o Yitzhak e a Rivka, que tinham casado na Parashá da semana passada. Eles não tinham filhos durante muitos e muitos e muitos anos, 20 anos. Eles rezaram, eles acabaram sendo atendidos e a Rivka engravidou de gêmeos. No começo não estava entendendo o comportamento deles direito, mesmo na barriga. Foi falar com o Shem, e o Shem disse para ela que ela vai ter duas nações no seno dela, que são totalmente diferentes e opostos. Depois nasce, eles dão o nome de Yaakov e Esav. Depois ela terá conta como que eles cresceram. O Yaakov, de fato, foi para o caminho mais dos pais. E o Esav começou a caçar e fazer uma série de outras coisas, e coisas erradas. Um belo dia, o Esav aparece, depois de aprontar poucas e boas, e ele pede para o Yaakov dar para ele das lentilhas. Era o dia que faleceu Abraham, o avô. E o Yaakov negocia com ele a primogenitura, quer dizer, os direitos do primogênito, que é principalmente o serviço a Hashem, e ele despreza, o Esav despreza e vende para ele numa boa. Depois a Torá conta sobre a fome que teve na terra e o Yitzhak indo morar em Gerar, e lá a passagem também parecida com a do pai. Ele precisa dizer que ele caça sua irmã para que não capturem ela. Depois Yitzhak cresceu bastante, tem a história dos poços, como que o pessoal encrencava com ele. E finalmente o final da Parashá, a Torá conta como Yitzhak, já bem idoso, quer abençoar o seu filho Esav. Ele chama o Esav, o seu filho, o grande. Quer dizer, ele quer abençoar o filho grande. E ele chama o Esav e fala para Esav trazer uma caça, preparar direitinho como ele gosta. E a Rivka ouve isso e chama o Yaakov e fala: Yaakov, você agora precisa ir pegar essas bênçãos. Essas bênçãos que o seu pai quer dar para o filho maior, você é o maior. E você é que tem que merecer essas bênçãos conforme Hashem me revelou. E assim, o Yaakov vai, a Rivka faz ele se passar, de certa forma, pelo seu irmão Esav. Ele era peludo, então ela coloca nos braços dele as peles que ela tirou dos animais preparados para a comida, os bodes, e assim o Yaakov vai. E o Yitzhak, no primeiro momento, desconfia, acha que alguma coisa não está batendo, mas apesar de todas as desconfianças e as perguntas que ele faz, mesmo assim, ele abençoa. Se Hashem quer que seja desse jeito, vai ser desse jeito. O Yitzhak não enxergava direito. E depois que o Yaakov sai, aparece o Esav. E o pai diz: eu já abençoei. Como abençoou? Quem foi aqui que veio? Traiu. Meu irmão traidor. E etc. E no final das contas, o Yitzhak diz que a bênção que eu dei para quem eu dei está dada. Se você quer outra, então vamos poder providenciar alguma coisa. E ele também dá uma pequena bênção para o Esav. Depois, já termina contando que a Rivka soube que o Esav está tramando matar o Yaakov. Então chama o Yaakov e fala para ele: melhor você ir embora daqui até que teu irmão acalme os ânimos. Vai para casa do meu irmão e lá você também pode procurar um shidur. E fica lá até que as coisas se acalmem e você pode retornar. Sobre essa passagem das brachot, as brachot que Yaakov recebe. Primeiro lugar, como que pode ser que o Yaakov pode desta forma agir? Mais ainda, o Yaakov Avinu é conhecido como Emet, verdade. O atributo do Yaakov é verdade. Titen Emet le Yaakov. Então, como pode ser que alguém que preza pela verdade está agindo aqui de um caminho tortuoso? Não parece ser a verdade. Essa é uma pergunta bem clássica aqui sobre essa passagem. E tem muitas coisas a se analisar sobre isso. Eu gostaria de compartilhar com vocês de dois pensamentos que aparecem no livro do Rav Yaakov Kamenetsky. Rav Yaakov Kamenetsky, primeira coisa, ele fala sobre esse conceito da verdade. O que significa a verdade? O que significa a verdade? Exemplo. Se o João está perseguindo o Moisés, e o Moisés vem e se esconde na tua casa, ele entra e se esconde. E o João passa e pergunta ao Moisés: está escondido na sua casa? O que você vai responder? Se você disser, não está, você vai dizer, opa, isso é mentira. Se você vai dizer que ele está, você vai dizer, isso é verdade. Só que, não faz sentido. A verdade, isso é chamado de emet? Falar para um bandido que aquele que ele está perseguindo está escondido na sua casa, isso é emet? Não, isso não é emet. Isso é sheker. Isso é a mentira. No caso aqui, emet é não falar a verdade, entre aspas. Quer dizer, não falar o fato. Essa é a verdade. Emet significa algo que caminha em direção à vontade de Hashem. Isso é emet. Então, se o sujeito está refugiado na sua casa e o outro está perseguindo ele, quer matar ele, e ele passa na sua porta, o bandido, e pergunta: o Moisés está aí? Se você é uma pessoa que preza pelo emet, você vai dizer: não está. Isso a Torá nos ensina em vários lugares, está no próprio Teilim sobre isso. E com pessoas que são tortuosas, com pessoas que são malvadas e com intenções erradas e malvadas, não tem outro jeito de lidar com essa pessoa. Se você vai falar os fatos como eles são, você vai acabar se dando mal. Então, nesse caso, Hashem permite e diz que o que você deve fazer é justamente seguir o caminho tortuoso dele, com ele, só com ele. Quer dizer que agora pode fazer o que quer, não é assim? Lógico que em todos os casos nós temos que prezar pela verdade. Mas quando é um caso tortuoso, com pessoas que estão tortas, não tem outro jeito. E que titapar, você precisa dar uma desviada, não tem outro jeito. E por isso, nós vemos isso, o Yaakov na casa do Lavan passa por isso. O Yaakov aqui com o Esav, um sujeito que está querendo te embromar. Quem está embromando quem? Nós vamos olhar lá para trás. Começo da Parashá. O Yaakov e o Esav fizeram uma troca de papéis, onde o Esav desprezou o papel de ser a pessoa importante da família. Ele desprezou o papel de ser o primogênito. Ou seja, ele desprezou o papel de ser aquele que vai seguir adiante aquilo que os pais construíram, Abraham e Isaac. Ele desprezou o serviço divino, que até o pecado do bezerro de ouro era um serviço que pertencia aos primogênitos. Tudo isso ele desprezou. Passou tudo isso para o Yaakov. Quando o pai Yitzhak, que não sabe dessa transação, quando o pai Yitzhak chama o Esav e fala: você é meu filho grande. Não está escrito lá Bechor, nem está escrito lá que é primogênito, está escrito Beno Hagadol, o seu filho grande. Você é o filho grande, quer dizer, você é o filho que tem a importância. Você é o filho que tem o legado, você que está levando o legado adiante. Então, eu quero te abençoar. O Esav deveria dizer: papai, desculpa, o senhor está se confundindo. Embora eu era, não sou mais, eu desprezei isso. Eu passei todos esses papéis, eu passei para o Yaakov. Mas o Esav não fala isso. O Esav gostou da ideia. Opa, ganhar bênção vale a pena. As responsabilidades eu não tenho mais e não quero ter. Mas os direitos eu não quero abrir mão. Então quem está enganando quem? O Esav está enganando o Yitzhak e o Yaakov, querendo pegar as bênçãos que na verdade pertencem ao filho, que é o grande, que no caso agora é o Yaakov. Quando o Yaakov vem agora, o que ele vai fazer? O bandido está querendo te roubar, o que você faz? Não tem o que fazer, tem que dar um jeito. Um jeito da bênção vir parar para mim. E é exatamente o que o Yaakov faz. Embora o Yaakov por si só não estava tão afim de fazer isso, e isso é outro pensamento que o Rav Kamenetsky traz. O Yaakov não queria tanto isso. A Rivka é que forçou a barra. A Rivka disse: eu tive uma profecia e uma ordem de Hashem que é para ser desse jeito. Vai, você vai receber as bênçãos. Aí a pergunta é: por que Deus precisava fazer desse jeito? Para Deus, nada é impossível. Por que aqui o caminho do Yaakov receber as brachot era justamente desse caminho que tem toda uma aparência tortuosa? Por quê? Diz o Rav Kamenetsky um princípio. Ele diz da mesma forma que nós enxergamos com Abraham Avinu. Abraham era o pilar da bondade, de Chesed. Chesed, Abraham fazia bondade o tempo todo. Chesed de Abraham, a bondade de Abraham. Tudo em torno do Abraham é Chesed, é bondade. Só que se nós formos olhar os testes que Abraham passou na sua vida, nós vamos encontrar que esses testes vão de encontro à bondade. Como assim? Primeiro teste dele, praticamente, na verdade não é o primeiro, o segundo, ele tem que sair de casa. Desde quando alguém que preza pela bondade larga a sua família, larga as pessoas da sua cidade, do seu bairro, do país onde nasceu? Que história é essa? Largar todo mundo e vai embora assim? Isso é Chesed. Isso vai de encontro ao Chesed de Abraham. Quando Abraham tem que expulsar a Hagar de casa, isso é terrível. Ele nem quer fazer isso. A Sará fala para ele que ele precisa fazer isso. E Deus fala: ouça a voz da Sará. E para Abraham isso é muito complicado, mas ele acaba fazendo. E aquele dar Yitzhak, levar o Yitzhak para o altar, você pode imaginar alguém que a bondade é o símbolo dele. Levar o filho para o altar? Como? Cadê a bondade? O que acontece aqui? Acontece que são testes. Para você testar uma pessoa, você não vai testar com uma coisa que é a natureza da pessoa. Você testa a pessoa fazendo algo que é contra a natureza da pessoa. Assim que você faz um teste. Você chega para Abraham e, por exemplo, traz os anjos para visitar ele 3 dias depois do Brit Milá. Isso não é um teste para Abraham? Peraí, mas para mim isso seria um teste. Pode ser? Para Abraham não era um teste, Abraham era o símbolo do Chesed, da bondade. Ele estava louco por fazer Chesed naquele dia. Isso não é algo que vai contra a natureza dele. Isso não é um teste, não é considerado parte dos 10 testes. O que é considerado teste? Quando vai de frente. Por exemplo, falar para Abraham sair de casa, falar para Abraham expulsar Hagar, falar para Abraham levar o filho para o altar. Isso sim são testes. Por que você vai fazer isso? Não porque você tem um impulso interno que te faz fazer isso. Essa é a tua natureza, não. Estamos falando para fazer coisas que não são a sua natureza e você vai fazer porque Deus está te ordenando fazer. Da mesma coisa, da mesma forma com Yaakov. Diz o Rav Kamenetsky com Yaakov a mesma coisa. O Yaakov é emet, verdade. Qualquer coisa que você falar para ele fazer que segue a verdade pura, não teste para o Yaakov. Isso é a natureza dele. Quer fazer um teste, tem que ser algo que bate de frente com a verdade. E por isso Deus quer que o Yaakov vá receber as bênçãos seguindo uma ordem da sua mãe, que é uma ordem que veio de Hashem, e ele vai fazer tudo isso. Por mais que pareça estranho, pareça esquisito, ele vai fazer tudo isso porque Deus está ordenando ele. Ah, mas isso não é a minha natureza. É, mas justamente, esse é o teste. É ver se você consegue fazer coisas que não são a sua natureza. E o Rav Kamenetsky termina o pensamento dele, eu vou resumir bem esse pedaço, perguntando qual é o teste, então, de Yitzhak. Nós não encontramos na Torá algum teste que acontece com Yitzhak. Yitzhak representa Gvurá, severidade. Onde é que nós encontramos um teste que Yitzhak teve que fazer algo que vai e bate de frente com o conceito e a natureza dele de fazer, de ser severo? Ele traz um trecho do Talmud que traz sobre o futuro, quando Deus vai falar para Abraão: os seus filhos pecaram para mim. E Abraão vai falar: bom, eles têm que pagar para o que eles fizeram. Vai falar para o Yaakov: escuta, fizeram. Quando Deus fala para o Yitzhak começa a defender os filhos. Então aqui nós vemos o Yitzhak, que é severidade. Ali ele está se contentando e lutando contra essa severidade dele e fazendo pelos filhos, apelando pelos filhos, pedindo pelos filhos por bondade. Isso nos ensina, em resumo, que os testes que nós passamos é justamente em relação a coisas que são difíceis para nós. Justamente aquilo que vai contrário àquilo que já é natural seu. Aquilo que é natural, Deus não vai te testar, não precisa te testar. Você já é naturalmente com aquela conduta boa. Deus vai te testar naquelas coisas que você tem dificuldade. Ali é que moram os testes. Queria finalizar com uma história do Rav Shlomo Zalman Auerbach, que demonstra bastante sobre esse conceito de como que deve se, de como que a pessoa deve lidar com a verdade. Veja só que coisa interessante. Uma vez o Rav Shlomo Zalman Auerbach chamou na sua casa um médico. Não era normal, não era comum ele chamar alguém para vir. Se precisava de alguma coisa, ele ia até a pessoa. Esse médico apareceu na casa do Rav Shlomo Zalman. E o Rav Shlomo Zalman falou: olha, eu preciso de um favor com urgência. Tem um senhor que mora aqui perto. E ele está com um problema de saúde grave. E o hospital próximo aqui da casa dele não quer aceitar. Ele ligou para ir para o hospital, mas não quer aceitar porque o convênio dele não cobre esse hospital, então eles não querem aceitar ele lá. Mas é um caso que eles depois correm atrás do seguro, mas eles precisam salvar a vida do homem. Então eu sei que você vai saber resolver esse problema. Você é um médico. Tá... Vê o que você pode fazer. O médico saiu de lá e ficou pensando: o que eu posso fazer? Ele teve uma ideia. Ele foi até a casa desse senhor, pegou o senhor, botou ele num táxi e foi junto com ele. E eles desceram uma rua do hospital. Ele falou para o senhor: espera aqui um pouquinho. Botou ele lá sentado em algum lugar. Espera um pouquinho. Ele entrou no hospital, o médico entrou no hospital, no pronto-socorro, e falou: urgente, 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 tem uma pessoa aqui que precisa ser atendida aqui, por favor, cuidem dele. E aí, rápido, saíram enfermeiros até a rua, viram o homem lá, pegaram ele, levaram para dentro do hospital e começaram a tratar dele. E assim resolveu a parada. Pois vai se acertar tudo, mas pelo menos ele foi aceito para ser tratado logo, de imediato. Depois de algum tempo, alguns minutos, esse médico voltou lá. Sei lá, 40 minutos. Voltou lá para ver como é que está, se está tudo bem. E viu que o velhinho estava sendo atendido e estava tudo certo. Ficou satisfeito. Resolveu o problema. E ele voltou para Shlomo Zalman Neuerbach contar. Ele entrou para Shlomo Zalman e falou: Rabino, você não acredita? Eu consegui, eu fiz assim, 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 assim. Que beleza, que maravilha. E Shlomo Zalman ficou olhando para ele com uma cara assim, sem sorriso. Uma cara séria. E o Rav Shlomo Zalman falou: tá, e aí? Aí o médico falou: como assim? E aí, Rabino? Eu consegui resolver! Aí o Rav Shlomo Zalman virou para ele e falou: olha, deixa eu dizer uma coisa. Que você precisava agir de alguma forma, precisava. Que você fez certo em agir, mesmo que dessa forma meio enganosa, para o hospital. Você fez certo, porque era a vida de uma pessoa, tinha que salvar a vida da pessoa, precisava fazer alguma coisa, não podia deixar. Agora, daí a ficar feliz com o que você fez, já tem uma distância. Você fez correto, você fez muito bem, mas não tem que ficar se alegrando com isso que você fez agora. Isso quer dizer emet, a verdade. A verdade em muitos casos, o emet em muitos casos, não é exatamente como os fatos deveriam ser. Mas a Torá permite fazer isso. A Torá te diz que é para fazer isso em determinados casos. Mas quando você faz, saiba que isso foi um caminho tortuoso para conseguir uma coisa que é o emet. Mas não por isso é para a pessoa se alegrar com isso. Ou se vangloriar que ele fez isso. O Jacob em nenhum momento se vangloria disso. Ele teve que fazer. Foi o teste, era isso. Tinha que ser dessa forma. O irmão estava querendo enganar ele. Não tinha outro jeito de enganar aquele que está enganando. Então, teve que agir dessa forma. Perfeito. Você vê as brachot, vai embora. Uma boa, tranquilo. Não precisa ficar feliz com isso. Que você, com certeza, gostaria de não precisar usar esse tipo de conduta. Mas quando é necessária, é permitido.